Ainda estamos repercutindo na nossa programação a questão do resultado das eleições de 2024. Ontem nós já tivemos a oportunidade de contar aqui na nossa programação com a participação do Eloir Morona e do Alessandro Moliterno, que venceram e serão prefeito e vice a partir do ano de 2025. E Getúlio Cerioli voltou a concorrer e desta vez acabou sendo derrotado nas urnas. E ele está aqui para participar com a gente na programação. Getúlio, como é que está? Tudo bem? Bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio, Cacique.
Bom, é impressão minha ou é a primeira derrota nas urnas, Getúlio?
É direta e a primeira.
É, né? A primeira?
Já tive derrota em termos de partido, nós já tivemos, né?
Mas você concorrendo,
é a primeira.
Que gosto tem, Getúlio? É meio amargo?
Olha, Paulo, depois que a gente já passou por um determinado período e tal aí, administrando e passando por todas as fases, vamos dizer assim, da política aqui do município, a gente tem uma aceitação bem melhor disso, né? Então, o meu sentimento maior é pelo grupo todo que participou, pela Silvana que concorreu, o Robson, o marido dela e tal. A Silvana concorrendo pela primeira vez, a gente sabe que é bem mais difícil. Eu tenho uma aceitação grande disso, né? Porque eu sei o tamanho, né, da responsabilidade de administrar o município também. Então,
mas nunca é bom perder, né, Getúlio?
Nunca é bom. Nunca é bom porque a gente entra numa eleição e você acaba tendo. A eleição deixa de ser tua, ela começa a ser de um grupo todo, né? E aí, lógico, você quer ganhar, né? Tu quer participar, e nós participamos, assim, colocamos bastante força e tal, né? Andamos bastante, conversamos com muita gente, a gente fez aquilo que era possível fazer, talvez poderia ter feito um pouco mais, mas enfim, entramos para ganhar, né?
A gente sabe, Getúlio, que quando você começou, havia uma mobilização diferente, até para te motivar a participar. Você tem esse sentimento que começou como vitorioso e acabou sendo derrotado nas urnas, Getúlio?
Olha, Paulo, assim, ó, o que tem, né? Tinha desde bem antes, né?
Já nas outras eleições, né?
Já tinha um movimento grande na comunidade e tal, né? O pessoal cobrando, né? Uma participação em função das administrações anteriores que saíram com uma aprovação alta. Então, a gente sentia, né? Lógico que teria um potencial, assim, para vencer a eleição, né?
Tinham pesquisas daqui a pouco, alguns dados que vocês fizeram?
Tinha dados iniciais ali, né? Que
nos eram favoráveis.
Né? E então, no correr da campanha, eu acredito, eu coloco um pouco ou bastante da responsabilidade em mim mesmo, né? Eu vejo assim que a minha proposta, ela é uma proposta que ainda, em que pese eu acreditar que seja esse o caminho, ela é uma proposta ainda que não está conectada, vamos dizer assim, com o grande público eleitor, tá? Que é a questão da nossa necessidade de uma união muito forte aqui em Lagoa para a gente conseguir fazer um protagonismo regional, né? E esse protagonismo se reflete em tudo, em qualidade de vida, melhoria de salário, melhoria de saúde e tal, né? Então, eu acredito firmemente nisso e não teria como fazer uma campanha sem levar isso para a população. Mas também acho que essa questão também ela ainda carece, né, de um melhor entendimento do público como um todo, né?
Agora, Getúlio, se for levar em conta e analisar, é a terceira derrota e são três derrotas de goleada, Getúlio. O que será que está acontecendo?
Bom,
é uma aprovação da administração? Você acredita que pode ser isso?
Olha, eu acho que talvez seja também, tá? Também tem, né? Uma aprovação em que pese a gente ter muitas contradições quanto a isso, né? Mas é uma aprovação e também eu acho que nós, como o PDT, como partido, nós tivemos uma situação diferente nessa eleição. Essa eleição, a rigor, na minha análise, se ela fosse uma eleição com dois candidatos, ela teria mais ou menos o resultado que tiveram as outras que eu concorri, né? Uhum. É, quando eu concorri contra o Volpato, contra o Eli, mais ou menos foi essa diferença, né? Ou a soma do voto vencedor foi mais ou menos esse percentual.
Mas os números provam que, mesmo assim, perderia as eleições, né, Getúlio?
Possivelmente. E aí entra uma questão que eu acredito que também pesou mais do que a gente imaginava, que é a questão nacional.
Direita e esquerda pesou, Getúlio?
Eu acho que pesou, sim.
Pesou?
Ela pesou porque eu senti isso, inclusive, dentro de alguns setores do empresariado. No setor agrícola também, que é um setor que eu me identifico bastante.
Aí eu não posso deixar de te perguntar. A gente ficou sabendo que muitas pessoas disseram: olha, Getúlio, se você se posicionar do lado direito, é diferente de você se manter num partido de esquerda. Teve muito disso, Getúlio?
Teve pela falta de entendimento do PDT como partido, né? O PDT, na realidade, não é um partido de esquerda, é um partido de centro-esquerda, né? Centro, praticamente centro-esquerda, né? E então tem esse entendimento também. E por outro lado, nós não construímos também com o PT, né, uma aliança. Por quê? Porque o PT tem uma identificação e a gente respeita isso,
e
né?
E na largada já fechou as portas pro PDT também, né? Veio aqui, foi a primeira entrevista que eles deram, eles disseram que com os partidos que tinham administrado anteriormente, eles não queriam.
Então eles tinham, acredito, uma orientação de Brasília de concorrer. E o PT tem muito isso, né? De concorrer e tal. E dentro do PDT tem muita contestação contra isso e eu sou um dos contestadores, né? Não só aqui, a contestação, ela ocorre a nível do estado e a nível nacional também. Por quê? Porque nós temos uma posição que nós temos diferenças grandes em relação ao PT em determinadas formas de pensar, sim, né? De crescimento, está muito, muito vinculado com a educação e o trabalho, essa escada toda, né? Que faz do PDT o partido que a gente acredita, né? Que poderia fazer trazer uma melhora em termos gerais, né? Não só de município, de estado e também de Brasil, né? Então, tem essa diferença e dentro do PDT tem bastante gente que pensa assim e eu sou um, né? Então, isso faz com que também por parte deles, logicamente, eles também tenham algumas rejeições também, né? E aí acaba dividindo, eles têm uma militância e têm o direito de fazer isso, né? Como nós temos também.
Bom, Getúlio, depois que você deixou a administração, o PDT veio com a primeira derrota nas urnas para Gustavo Bonotto, você até tinha comentado: olha, eu não vou mais, praticamente usando um termo do futebol, pendura a chuteira. E agora acabou com insistência voltando. Isso pode ter, de alguma forma, também prejudicado o fato de você ter dito que não tinha mais motivação, não tinha mais pique, de repente, para encarar um novo pleito?
Olha, Paulo, eu acho que prejudica um pouco,
prejudica,
tá?
Um pouco.
Porque, na realidade, se você vem embalado e tal, né, com aquela vontade toda,
aquela motivação,
assim, né, motivação, mas eu, a minha perspectiva, digamos assim, seria de ficar fora, né?
Ficar fora.
E lógico, então, né, o partido se renovar, inclusive eu levei isso, né, pro partido: olha, é necessário trazer gente nova, a gente dá uma trabalhada e tal, né? Para que a gente tenha alguém para concorrer a prefeito, né? E isso não aconteceu. Então, quando chegou mais à frente, a pressão da rua, que era grande, era maior que tinha, né? A pressão da rua, as pessoas: ah, vamos lá, como é que é? Vamos concorrer e tal, aquela, né? E também a pressão interna do partido aqui e do estado, né? Para se reconstruir. Então, o Romildo, nosso presidente, esteve aqui, ele conversando, ele disse: olha, Getúlio, eu vou ir também, vamos pegar o Dip em Passo Fundo, vamos pegar o João em Ibiaçá, nós temos que pegar esse pessoal novo aí e tal, e na opção que você vá também e tal, aí pra gente fazer uma frente e tal. Então, acabou criando essa situação. Bom, criando essa situação, você como é que é, se renova, digamos assim, né? Bom, então, vamos lá, vamos batalhar, vamos. E aí, quando tu entra, você entra efetivamente para trabalhar, para fazer um trabalho forte, no sentido de concorrer contra você mesmo, digamos assim, em termos de trabalho. Quer dizer, se eu fosse o prefeito, eu teria que ser melhor do que eu fui, entende? É um desafio, né? Para mim, um desafio bastante grande, né? E então, dentro desse ser melhor do que você foi, o que nós tínhamos de coisa nova? O que, analisando por mim, digamos assim, né? trazer mais gente. Trazer mais gente no sentido de você unir a comunidade e você fazer, então, o grande tombo, né? Que é botar ela para pensar em soluções de problema, pensar para frente.
Você ia conseguir mudar seu grupo, Getúlio?
Conseguia.
Em relação à última gestão sua?
Conseguia, sim. Eu já tinha sido combinado dentro do partido e também com os partidos coligados que nós teríamos uma abertura, né? Para a comunidade, para a gente pegar um pessoal com um perfil técnico, e não só perfil técnico, mas também com um perfil de liderança, né? Para que, porque dentro da prefeitura, só o perfil técnico ele não resolve. Você tem que ter perfil de liderança, tem que comandar, né? Porque senão não anda, né? Então, eu acho que tem essas questões todas, né? Mas eu, por mim, digamos assim, estou bem tranquilo, né? No sentido de que a vida aqui fora, vamos colocar assim, né? Ela é bem mais tranquila, né? Do que você estando na prefeitura. Logicamente, estando lá, você está trabalhando pela comunidade. E você recebe numa eleição, Paulo, assim, coisas muito interessantes, sabe? Diz assim, olha, Getúlio, você foi o cara que fez isso, você aquelas coisas. Então isso te deixa muito orgulhoso, muito satisfeito, entende? Porque você sabe que você conseguiu fazer coisas boas, né? E que isso melhorou, mudou a vida das pessoas, melhorou bastante e tal. Então isso engrandece, né? Isso é bom, né?
Usando esse mesmo termo que foi usado no passado, Getúlio, agora depois dessa derrota, você efetivamente larga a mão de daqui a pouco concorrer, porque da política não larga a mão, mas pendura a chuteira efetivamente agora, Getúlio, você como candidato?
Agora tá pendurada, tá?
Tá pendurada, né? Então, oficialmente?
Porque o assim, ó, mais 4 anos, né? Digamos assim, né? Você tem muita coisa para rolar ainda aí, sim, né? Mas, sim, enfim, eu espero durar até o 100, né? Então, mas é que você vai também buscando uma outra forma, né? De olhar as coisas e também de no sentido de levar uma vida mais calma, né? Mais tranquila. A política é uma vida agitada, né? Agitada, de muito risco. Tu tem muito risco, tu corre risco a cada instante, né? Nas tomadas de decisões, aquilo que você faz, você tem. Eu sempre digo assim, ó, o político, se você quer ver coisas erradas na tua vida, entra na política, entendeu? Porque é tudo que for possível, né?
Vem pro
e
limpo.
O impossível vem pro limpo, né? Uhum. Você abre o teu livro e, né?
Getúlio, então, o que recado a população está tentando passar quando dá uma diferença tão grande como essa para uma pessoa que já esteve à frente do município, que já fez um trabalho que é reconhecido inclusive pela oposição, e o próprio Paulo Andrade também, que todo mundo achava que faria uma votação muito grande e acabou também fazendo uma votação pequena. A gente viu outros exemplos, Tulu, o próprio irmão Tejo, pessoas que já tiveram uma caminhada na política e dessa vez tiveram ou não da população. Que recado você acha que a população está dando, Getúlio?
Chega. Chega de você, né?
Será que é isso mesmo, Getúlio?
Eu acho que é. Eu acho que assim, ó, hoje tem valores diferentes, né? A juventude e tal, o pessoal tem valores que são valores, são coisas diferentes. E nós temos no Brasil, assim, a experiência, né? Você repassar e reconhecer a experiência é muito difícil, né?
Verdade.
Aqui no Brasil, né? Tem países aí que, né, que o pessoal reconhece isso e tal. É uma pena, né? Porque a gente reconhecer a experiência é uma coisa que evita um monte de erros, né? E principalmente na administração pública, que você tem aquela coisa de reinventar. Cada um que entra, às vezes quer reinventar, começar de novo e tal. E isso acaba trazendo problemas, né? Mas existe uma maneira diferente de pensar, né? Das pessoas, dos jovens. Eu me parece que a questão como é que eu vou te dizer assim, a questão dos pontos negativos, elas não pesam mais tanto, né? E tem que cuidar isso, né? E também a questão da análise e acompanhamento da administração. Por quê? E eu vou voltar um pouquinho para a questão de esquerda e direita, tá? Quando você analisa e as pessoas analisam, é muito mais fácil você de Lagoa Vermelha resolver os problemas do Brasil numa roda de chimarrão, uma roda de cafezinho, do que resolver e enfrentar os problemas nossos, né? Uhum. Os problemas que são apontados lá em Brasília, né, também são apontados aqui, foram apontados na eleição, tá? Mas as pessoas, como você está próximo, né, fica muito mais difícil você encarar uma situação para resolver ela, né? E que é um erro, né? Quer dizer, nós temos que resolver os nossos problemas daqui para que eles não cheguem lá em cima.
Exatamente.
Né? Então esse é o caminho.
Bom,
né?
Getúlio, deixa eu usar um termo que você usou agora, disse chega para esse pessoal. PDT tomou 3 goleadas. Você acha que a população está dizendo chega de PDT em Lagoa Vermelha ou não é para tanto?
Não, não está dizendo isso, porque tudo é uma questão de momento, tá? Ela está dizendo se renove, tá? Faça uma renovação. Busque
do jeito que está, não dá.
Do jeito que está, não dá, tá? Buscar uma renovação, buscar trazer mais gente jovem e tal, né? Fazer essa mudança que é necessária, né? E no sentido de ter uma proximidade maior com esse público mais jovem, tá? Uhum. O que não significa, né, é que nós não tenhamos que ter um aprendizado cada vez maior, né, no sentido da compreensão da política como um todo e da responsabilidade com o município, né? Essa responsabilidade não dá para abrir mão. E por isso é que nós levamos essa questão da união e tal, para que as entidades e a população em geral pensem naqueles problemas que são de todos. Tá? Então a gente levou muito claro a nossa questão da saúde, do hospital, tal, né? São problemas de todos, né? Não é só de um. A educação nossa, que está muito fraca, né? É um problema de todos, ela se reflete no município como um todo, né? A educação para o trabalho, né? Aquilo para você fazer a escada, subir dentro de uma empresa e tal, né? E ir melhorando e se aperfeiçoando cada vez mais. Ela é um problema de todos, é um problema de município, né? Porque se o município não cresce, não se fortalece, ele se reflete em todo mundo. Então é mais fácil, é aquilo que eu digo, é mais fácil você sentar numa mesa, falar do Bolsonaro e do Lula, do que encarar aquilo que está na tua frente que você pode ajudar a resolver.
Tem,
né,
sentimento de decepção nesse momento, Getúlio?
Não, eu não tenho. Não tenho. Não, assim, não. Isso é uma questão de ponto de vista, né, Paulo? Se eu tivesse vencido a eleição, ou se nós tivéssemos vencido a eleição, o grupo todo que nos apoiou e tal, nós estaríamos sentados, sairia agora e voltaria em seguida, e você já teria que colocar em cima da mesa uma série de coisas para começar uma administração, né? Então a preocupação seria muito grande, você vem e tal, então, e eu sei o que é, na prefeitura é uma preocupação constante, né? Um risco constante também, né? Fora, você tá tranquilo, a tua vida continua sendo aquela que ela era antes, né? Então tu tem uma tranquilidade e tal, tu levanta, dorme e tal, daquela, né? Faz a tua rotina normal, né? E então, por um certo aspecto, é muito mais tranquilo você estar fora, né?
Levando em conta o teu discurso durante a campanha, Getúlio, hoje você estaria disposto a ajudar de alguma maneira a administração ou o município?
Bom, o município sim, né? Sempre. Esse foi o município que eu estou há 40 anos aqui, né? E eu tenho um perfil assim, Paulo. Nos meus 40 anos aqui, eu participei de conselhos, nós fizemos trabalho da dívida agrícola, o trabalho foi para Brasília, foi analisado, foi para a mesa dos deputados, né? Eu sempre tive uma atividade bastante grande, na política também, como engenheiro agrônomo também, fui reconhecido bastante aqui pela comunidade e tal, como profissional e tal, né? Então eu tenho esse perfil de participar, eu gosto disso, né? Então eu sempre vou estar, né, disponível para a comunidade, para a gente participar, para estar junto, para fazer alguma coisa. Dentro da administração, nem acredito que eles iriam me querer lá dentro, tá? Entende? Então, e são pensamentos diferentes, eu acho que assim ficaria um pouco mais difícil.
Não,
né?
Eu até faço
então,
uma pergunta em razão do que você comentava na campanha.
Mas assim, dentro da comunidade, com certeza, né, Paulo, o tempo todo aí e tal, não teria problema nenhum e muito pelo contrário, né? Seria assim uma satisfação a gente poder estar junto, né?
Agora, Getúlio, talvez tem coisas que durante a campanha não se pode falar, tem coisas que não pode se perguntar, mas agora pra gente fechar, qual é o principal pepino que Lagoa Vermelha tem para enfrentar pela frente?
Bom, eu acho que assim, ó, dentro da perspectiva nossa que a gente tinha, primeiro, o problema de saúde, né? Nós estamos muito longe em relação aos demais municípios na saúde, tá? É importante sair, conversar com Sananduva, com Tapejara, ver o que eles estão fazendo na integração dos sistemas, desde a saúde, da saúde preventiva e a saúde curativa, tá? Nós estamos muito longe. Eu fiquei, assim, eu tive uma, não é uma decepção, porque eu imaginava que estaria bem melhor. Quando você sai e conversa com as pessoas, você vê o que é. Então tem um receio que isso possa ser tapado novamente, né? Mas se, não, nós temos que evoluir nisso. Temos que evoluir também na saúde em relação a profissionais, tá? Nós não somos referências de profissionais. Tem alguns profissionais que são referências, mas muito poucos. Tá? Referências em termos de região. E não quero aqui fazer crítica a um ou outro, porque isso aí a gente não faz, né? Mas eu vejo como município referência, como trabalho, por exemplo, dentro dessa área, né? Nós temos que enfrentar o problema de formação de mão de obra, que é muito forte, tá? Muito forte também, tá? E problemas internos na prefeitura, muito. Eu acho que a prefeitura tem muito desmando na prefeitura, no meu modo de entender. O pessoal dizia que eu era muito duro, que fazia e tal. Agora, eu não acredito em administração onde todo mundo manda, tá? Não acredito, ela não funciona. Você pode empurrar para frente e acho que nós vamos ter problema para frente se isso não mudar, tá?
Getúlio, muito obrigado pela participação aí, né? E agora vamos torcer para que Lagoa Vermelha possa ter 4 anos aí, avançando para frente, que é o que todo cidadão de Lagoa Vermelha deve pensar, não é isso, Getúlio?
Eu quero, já coloquei na rede social e quero desejar ao Eloir Morona que ele tenha sucesso na administração. O sucesso dele e o sucesso da equipe que ele vai formar e como um todo, é o sucesso nosso do município. E nós precisamos pensar assim, tá? Se nós queremos que o nosso município vá para frente, nós precisamos pensar que cada administração tem que evoluir. Então, eu desejo que realmente tenha sucesso, que a gente possa evoluir, crescer. Nós temos uma população muito grande de renda baixa, pessoal que precisa de um chacoalhão no sentido de nós melhorarmos a vida deles e deles também se ajudarem a melhorar.
Chegou, né, a cumprimentar o Morona pela vitória?
Não cheguei a cumprimentar porque não deu oportunidade ainda, né? Mas desejo que ele tenha o sucesso todo e sei da tremenda responsabilidade que ele vai enfrentar.
Com certeza.
E os riscos todos que vai correr. Então, desejo a todos aí, quero aproveitar, Paulo, a fazer mais uma vez um agradecimento muito especial a todos aqueles que estiveram conosco na campanha, aqueles que acreditaram, né, na nossa proposta, votaram em nós e eu estou muito tranquilo, muito, né, eu tenho um trabalho feito e esse trabalho realmente me deixa muito satisfeito no sentido da minha passagem por esse período da política todo aí. Então, muito obrigado a todos e até uma outra oportunidade aí que se tenha, tá?
Certo.
Um abraço.
Obrigado pela disponibilidade. O Getúlio Cerioli, ex-prefeito, concorreu no pleito, acabou sendo derrotado nas urnas e está aqui para fazer esse fechamento.